Uma boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com a presença e cumprimento do eminente decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Edson Fachin, por videoconferência, ministro Nunes Marques, também por videoconferência, ministro André Mendonça, a senhora subprocuradora-geral da República, senhoras servidores, nossa secretária, doutora Ana, todos que nos acompanham, advogados, advogadas, imprensa. Passo a palavra à senhora secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da primeira sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de fevereiro de 2024. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça. Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
Pergunto se há alguma observação a ser feita, e não havendo, declaro a ata aprovada. Ana, passa a papeleta desses três últimos. De minha relatoria, tem dois agravos regimentais e um embargo de declaração na reclamação 43.007. O ministro André Mendonça, conversando comigo, em razão da decisão de Sua Excelência, gostaria de fazer uso da palavra antes de apregoar esse feito na data de hoje.
Agradeço, senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin e Nunes Marques, a eminente subprocuradora-geral da República, que também nos prestigia com a sua presença, senhores e senhoras advogados e advogadas e servidores. Na data de ontem, senhor presidente, eu realizei audiência no âmbito da ADPF de número 1051. Nessa audiência ficou consignada por manifestação de vontade expressa tanto das empresas que participaram de acordos de leniência no âmbito da CGU, da AGU e do Ministério Público Federal, anteriormente ao acordo de cooperação técnica, que foi firmado pelas instituições públicas, salvo o Ministério Público, sob a condução de Vossa Excelência, e também empresas e instituições ali presentes, a vontade de, no prazo de 60 dias, realizar tratativas de renegociação de aspectos, principalmente financeiros, sobre os acordos de leniência que essas empresas firmaram, tanto com a EPF, como com o CGU e com a AGU. No âmbito dessa audiência, também ficou consignado, de minha parte, até para se permitir um ambiente de cooperação mútua que é necessário numa negociação dessa natureza, que qualquer controvérsia que envolvesse empresas e essas instituições ficasse suspensa pelo prazo de 60 dias. Assim, considero por bem que seria prudente nós aguardarmos o desfecho dessas negociações.
Vossa Excelência suspendeu todos os acordos?
De todas as empresas que estiveram presentes.
Certo.
Eu vou, permita-me ler, após a manifestação das partes interessadas presentes na audiência, o ministro André Mendonça deliberou ficar assegurado o prazo de 60 dias para os entes públicos, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União, chegarem a um consenso sobre os acordos de leniência e tratativas de renegociação existentes em relação aos acordos firmados pelas empresas que se habilitaram nos autos que para participarem da audiência. Também ficou esclarecido que, nesse período de 60 dias, ficará suspensa pelos órgãos públicos mencionados a aplicabilidade de qualquer medida sancionatória às empresas acima referidas, em razão de eventual mora no inadimplemento das obrigações financeiras até então pactuadas. Destaca-se que tal determinação ostenta caráter meramente procedimental, com o único propósito de gerar um ambiente de boa-fé e mútua cooperação próprios ao ambiente de conciliação na seara judicial. Desse modo, o comando não representa qualquer antecipação sobre o mérito, sobre validade ou não de acordo dos acordos, o que, logicamente, só será avançado após o resultado dessas tratativas. Então, se me permitem a sugestão, seria nós aguardarmos o desfecho dessas questões para aí sim eventualmente decidirmos os casos que estão sob relatoria de Vossa Excelência, apenas consignando, senhor presidente, também me permita, algumas confusões que por vezes se fazem sobre essa temática. De tudo que eu tenho conhecimento, e Vossa Excelência é a melhor pessoa para consignar, em nenhum momento os acordos que envolviam CGU e AGU teve suspensão de pagamento, de decisão nesse sentido. Os pagamentos estavam sendo, no âmbito contratual pactuado, sendo necessários. O que havia, de fato, e há inadimplemento de empresas que têm tido dificuldades de cumprir os compromissos que haviam assumido. Mas não havia nenhuma determinação judicial para a suspensão desses pagamentos. Eu digo isso porque é importante esclarecer, porque parece que havia uma certa confusão em relação a esse assunto.
Eu, explicitamente, num despacho mais recente, eu deixei bastante claro que a suspensão... E outra coisa que confundiram, entenderam que era anulação. A suspensão é totalmente diferente de anulação. Cumprimento o ministro Nunes Marques, agora presente fisicamente aqui no plenário. Então, jamais houve anulação de nenhum acordo. O que houve foi a suspensão, e única e exclusivamente em relação àqueles elaborados no âmbito do Ministério Público Federal, tendo por base determinadas provas que essa turma já julgou há mais de 3 anos atrás, que eram provas ilícitas. Ainda sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, a turma, por maioria, decretou aquelas provas inutilizáveis para os fins que ela estava sendo usada. Então, esse esclarecimento feito por Vossa Excelência é muito oportuno, até porque a imprensa acompanha esse julgamento na data de hoje, para ficar bem claro que jamais houve anulação, o que houve foi suspensão, e jamais foram suspensos acordos elaborados com a Controladoria Geral da União ou com a Advocacia Geral da União.
Presidente, eu também, antes de qualquer deliberação, gostaria de fazer algumas considerações sobre toda essa temática, considerando aspectos importantes que envolvem esse debate. Já devo dizer que estava trazendo voto no sentido de acompanhar Vossa Excelência, mas me parece de bom tom que nós ouçamos a ponderação do meu ministro André, se for o caso, se assim for o consenso do colegiado. Certamente, os agravos que nós estamos a julgar trazem questões relevantes e precisamos, de fato, levar isso em conta e dar uma respostas. De qualquer forma, também é importante considerar alguns aspectos que me parecem que têm fugido ao debate e que está, inclusive, permeando a própria mídia. A discussão sobre a coerção ou coisa do tipo no que diz respeito aos acordos de leniência. Isto não tem qualquer imputação direta à CGU ou à AGU, ou mesmo, eventualmente, ao MPU, ao Ministério Público da União. Pode ocorrer, e certamente podem ter ocorrido acordos feitos com lisura. Não cabe aqui discutir. A ambiência, todavia, que se colocou é que permitiu que se discutisse essa questão da coerção ou da coação ou da falta de vontade de livre e espontânea de celebrar o acordo. E isso, eventualmente, pode valer em relação a todos. Em relação ao MPU, eu acho que é um fato que tem passado ao largo dos debates, e parece que há algo curioso. Mas antes de adiantar aqui, em relação a este caso que nós estamos discutindo, há problemas sérios quanto à questão da prova, da custódia da prova, de como ela foi trazida, e isso, a chamada operação spoofing, a operação vaza-jato, conseguiu esclarecer. Pendrives trazidos em sacolas, e isso o ministro Lewandowski já esclareceu em despacho, e agora aparece na consideração de Vossa Excelência. Mas para ficar só no tema da questão aqui trazida agora pelo ministro André, eu queria lembrar que há uma imensa dificuldade para extrair da lei a autorização para o Ministério Público, senhora subprocuradora, fazer acordo de leniência. Não está na lei. Não existe lei sobre isso. Essa questão é uma questão que não tem sido explorada. Você fala, não, houve confissão e tal. O que havia era delações que as pessoas estavam submetidas a uma condição, ou faz delação ou fica preso. E, obviamente, se criou essa ambiência de coerção para esta distorção, que é preciso que seja olhada. Entre essas distorções está a própria atribuição do Ministério Público para celebrar acordos de leniência, fruto de uma interpretação elástica da lei anticorrupção e da lei de improbidade administrativa. A iniciativa fez parte de estratégia desenhada para diversificar o arsenal da instituição na cruzada do combate à corrupção. A fórmula já é conhecida. A força-tarefa pedia a prisão cautelar dos empresários para forçá-los a assinar acordo. Na negociação, a moeda de troca era a liberdade da pessoa e a subsistência da empresa. E a estratégia deu certo. Há um texto, tese de doutorado, de Raquel de Matos Pimenta, entre 2014 e meados de 2017, o MPF foi a única instituição a firmar acordos de leniência. Por meio de interpretação, ele formula sua própria competência sobre os acordos, com base no contexto da Operação Lava Jato, a experiência de atuação do CAD e de seus membros na esfera civil. Assim, em 22 de 10 de 2014, um ano após a edição da Lei 12.846, é assinado o primeiro acordo com a SOG, diz esta autora, sucessora da CETAL Construções. A autoridade indicada na lei, contudo, não participa do acordo, mas apenas o MPF. Isso está nessa obra, a construção dos acordos de leniência na lei anticorrupção. São Paulo, 2020. Empresários acuados, preocupados com sua liberdade e com o futuro da empresa, assinaram apenas, entre 2014 e 2022, 34 acordos de leniência com o Ministério Público Federal. Somente em casos da Lava Jato e investigações correlatas. Segundo dados da CGU, os compromissos alcançaram valores em torno de 17 bilhões. Somente em 2017, ápice desse fenômeno, foram assinados leniências no valor de 10,4 bilhões. E aí é um ponto para o qual eu queria chamar a atenção de todos os colegas da turma. Entrevista concedida em 22 de 10 de 2018 por Carlos Fernandes dos Santos, ex-integrante da Lava Jato, expõe como a Força-Tarefa se aproveitou do furor do combate à corrupção para esgarçar os limites semânticos da lei e atribuir ao MPF uma atribuição que o legislador outorgou ao CAD e à CGU. Vejam, senhores, eu vou ser lento na leitura, porque me parece que isso parece uma novidade nesse caso. Mas não deveria ser. Está em obra acadêmica. Essa ideia de leniência nem passava pela nossa cabeça. Quem fala é Carlos Fernando, que, segundo dizem, era o mentor da Operação Lava Jato. Mas, diante da natureza das nossas investigações, nós estávamos com questões de direito econômico, era um cartel das empreiteiras e nós tínhamos um colaborador que falava sobre esse cartel. Então, de alguma forma, nós nos aproximamos do CAD. Não sei se você sabe, mas eu e o Vladimir Aras desenvolvemos os primeiros acordos de colaboração premiada em crimes de colarinho branco, ainda em 2003, ainda quando não existia legislação. Então, nós já tínhamos uma experiência de que, muitas vezes, o sistema de legislação diretamente nos dava, não nos dava esse papel. É ele quem o diz. Mas que era possível construir dentro do sistema de interpretação, senhora subprocuradora. De que nós tínhamos um papel primeiro nas colaborações de colarinho branco e agora na leniência. Porque era evidente que a lei anticorrupção era frágil. Ela não tinha elementos suficientes para atrair a empresa para um acordo. Aí, observando a prática do CAD, eu observei que, apesar da lei não falar sobre intervenção do MP, o CAD chama o MP para assinar os acordos. Mas se não estava lá, minha primeira pergunta era, por que o MP estava intervindo se ele não está na lei? Se ele não está lá, eu também não estou aqui. Mas se ele vai lá, eu também posso ir aqui. Veja que sofisticação do raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico não é de muita complexidade. É de uma simploriedade, não é? É uma coisa pedestre. Mas é disso que nós estamos falando. Eu já tenho... Quer dizer, a coisa da legalidade não tem relevância alguma para um tema dessa sensibilidade. Eu já tinha experiência de que, se você tem um arcabouço do sistema que suporte, você tem um bom motivo, que no caso eram as investigações da Lava Jato, você deve tentar. Atentem para as frases, atentem para o palavreado. Então nós resolvemos, basicamente, eu resolvi fazer esse acordo e convenci os colegas. As declarações desse entrevistado, Carlos Fernando, dão a magnitude do autoritarismo que subjaz setores do Ministério Público. Imbuídos de propósitos tacanhos, corromperam o sistema de justiça ao utilizar técnicas ilegais para alcançar esses objetivos, como promoção pessoal e alavancagem de projetos políticos. Carlos Fernando afirmou, sem nenhum pudor, que mentiu em entrevista para semear temor entre os empresários envolvidos na Lava Jato. Segundo ele, a estratégia baseada na teoria dos jogos, prestem atenção, por favor, foi essencial para o êxito da operação. Em menos de uma semana, surgiram os primeiros interessados no acordo de leniência. Acordo de leniência, ministro André, que não existia na lei e que ele sabia não existente. E que ele decidiu inventar a partir de uma mimetização do modelo do CAD, que tem lei. Bem, só que dentro daquela ideia da teoria dos jogos, não basta eu decidir isso, fazer acordos de leniência. De novo, Carlos Fernando. Eu tenho que comunicar às pessoas que existe essa possibilidade. Senão ninguém vai saber. Vai ficar só na nossa cabeça. Eu fiz essa entrevista. Ele deu uma entrevista dizendo que era possível fazer acordo de leniência. Mas não bastava eu, então, decidir e comunicar. Eu tinha que introduzir o dilema. Talvez ele esteja se referindo aqui, na teoria dos jogos, ao dilema do prisioneiro. Dilema era que só o primeiro se beneficiaria do acordo, tal como está previsto na lei do CAD. Aí eu fui um pouquinho além. Eu disse na entrevista que já existia uma empresa em conversação. Eu introduzi realmente o dilema. Que era a urgência da decisão das demais. Quem chegasse primeiro ganharia. Ministro Toffoli. Essa gente continua solta e não está respondendo ao processo. Este fato era o único fato não verdadeiro. Fato mentiroso, ele confessa. Eu sei que isso é meio crítico, mas, de qualquer maneira, foi essencial. O combate à corrupção, supostamente, justificava cometer crimes. Uma semana depois, já a primeira empresa aparece por conta dessa entrevista. As técnicas utilizadas, nesse caso, pela Força Tarefa, para distorcer a lei e firmar sua própria competência para selar o acordo de leniência, extrapola o objeto deste caso, do caso que nós estamos, eventualmente, iríamos julgar. Agora, evidente, como já foi dito aqui, o plenário tem um encontro marcado com o tema, o processo da relatoria do eminente ministro André Mendonça, a ADPF 1051, trará à tona muitas das outras revelações assombrosas sobre a conduta desse grupo em negociações de acordos de leniência. Os desvios praticados serão identificados e enviados para apuração dos órgãos competentes. O enfrentamento do tema certamente não será deixado para as calendas. O que importaria para o presente caso, bastaria a identificação dos abusos cometidos nesse acordo de leniência da Odebrecht, como a burla aos mecanismos formais de cooperação jurídica internacional e os expedientes utilizados em seguida para cobertar as ilegalidades cometidas. Uma tentativa de lavagem de provas ilícitas. Essa é uma questão extremamente preocupante. Isso aparece na spoofing trazida de documentos, pendrive, em sacolas. E
lembrando, ministro Gilmar, que o procurador da Suíça que fez essa entrega em mãos...
Depois se torna advogado, né?
Depois se torna... se oferece para trabalhar para as empresas.
É. Esse é um...
Pede demissão lá e...
É, o sistema do revolving door, né? É uma coisa escabrosa. A gente fica pensando, né? A gente que é educado nessa formação burocrática e tal, com todos os cuidados, quando vê essa licenciosidade, fica perguntando aonde que essa gente se formou, que tipo de formação eles obtêm. Aqui, só para completar o meu raciocínio, em relação a essas questões que nós íamos examinar, os relatórios oficiais foram forjados para ocultar as ilegalidades. Aqui tem dados interessantes dessa chamada Vaza Jato. E demonstro que os próprios membros do Ministério Público diziam que o Código de Processo Penal aplicado na 13ª Vara de Curitiba era o código do russo. Era um diploma heterodoxo. Esse é um diálogo em 13/7/2017. Os procuradores Laura Tesler e Júlio Noronha afirmavam o seguinte: pessoal, percebi que Moro agora previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juízo de execução dos benefícios previstos no acordo, caso haja aprofundamento posterior da colaboração com a entrega de outros elementos relevantes. Não me lembro ter visto isso antes em alguma sentença. Já veio antes ou é mais uma inovação de Moro? Júlio Noronha. Não lembro ter visto isso antes também, Laurinha. Jerusa. É um dispositivo novo do Código de Processo Penal da Rússia. Talvez da Rússia Soviética. Muitas dessas arbitrariedades foram reveladas pela operação Spoofing. E aí eu falo exatamente sobre essa questão. Em diálogo de 30/8/2017, o ex-juiz advertiu o ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, sobre a fragilidade dos elementos de prova deles extraídos. Esses sistemas recebidos da ODB, Odebrecht, Drauzi e WebDay, vocês vão ter que enviar isso à PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar. A parceria ilegal entre os atores do sistema de justiça não se limitava ao âmbito do Poder Judiciário. Mensagens publicadas pela Folha, em parceria com o The Intercept, demonstram que os procuradores da República tiveram acesso a dados sigilosos da Receita sem autorização. Segundo os diálogos, o auditor fiscal Roberto Lionel, que era o chefe da Secretaria da Receita Federal em Curitiba e que depois se tornou chefe do COAF, presidente do COAF, à época chefe da área de inteligência do fisco em Curitiba, em diversas ocasiões repassou clandestinamente informações sensíveis a membros da Força-Tarefa, devassando a vida privada de contribuintes. Em agosto de 2015, o procurador Posebon, Robertson Posobon, adiantou aos colegas que conversaria informalmente com Roberto Lionel para obter informações fiscais sobre negócios realizados por parentes do presidente Lula. Vou ver isso amanhã de manhã, Deltan. Quero pedir via Lionel para não dar muito na cara. Tipo pescador de pesque e pague. Nos dias 18 e 15 de fevereiro de janeiro e 15 de fevereiro de 2016, o procurador Januário Paludo relatou ter solicitado informações sigilosas diretamente a Roberto Lionel para instruir investigações do sítio de Atibaia. Estou pedindo para Roberto Lionel verificar se o aluguel é pago para Malina Araújo, já pedi todos os registros de imóveis do Terminal 3 de Guarulhos. Januário, Dona Marisa comprou árvores e plantas no CEAGESP em dinheiro para o sítio. Pedi para o Lionel ver se tem nota fiscal. As mensagens demonstram a realização de investigações paralelas e o repasse de informações sigilosas por auditores fiscais que colaboraram clandestinamente com os membros da Força-Tarefa. Esse tema ainda será objeto de escrutínio, certamente pela Corregedoria da Receita, em homenagem ao bom nome da instituição. Mas não foi um evento isolado. A clandestinidade estava no DNA da Lava Jato. Métodos obscuros foram utilizados para obter, na Suíça, cópias dos sistemas eletrônicos da Odebrecht. E este é o ponto deste processo. Os diálogos comprovam que Dallagnol recebeu essas provas ainda em 2015, antes do envio do pedido ativo de cooperação internacional pelo DRCI, formulado em 3 de 6 de 2017. E não só. Indicam também que a Força-Tarefa forjou documentos para dissimular a origem ilícita das provas. Para isso, alterariam o conteúdo dos relatórios oficiais para que constasse data posterior ao recebimento dos dados pelo DRCI. Servidor, operação spoof, né? Já estou com eles aqui, mas estou com uma explicação antes. Estou mandando, na sequência, os relatórios confeccionados na SPEA Brasília, Secretaria de Pesquisa de Análise da PGR, para a conta PRC, Paulo Renato Costa. Foi usado o pendrive que o senhor trouxe da Suíça. Se se passasse numa delegacia do interior do Brasil, nós diríamos, é chocante. Mas isso feito na Procuradoria-Geral da República em Curitiba. Servidor, posteriormente, quando chegou o pendrive via DRCI, o Gilberto alterou os relatórios para datas posteriores ao ofício do DRCI. No entanto, na abertura do relatório, o Gilberto manteve a referência ao ofício que o senhor mandou, o primeiro pendrive, a SPEA, S-P-E-A. Recentemente, servidor, a Odebrecht questionou a nota de rodapé do ofício da Suíça, que diz que foi lhe entregue o pendrive na Suíça, e a correspondência referência, e a correspondente referência no relatório SPEA. Servidor, diante disso, o Dr. Welter solicitou que o Gilberto Speer fizesse uma informação explicando que o relatório trata de dados recebidos formalmente do DRCI, contas Signos e Quinos, que foram usados no processo da Odebrecht. Servidor, seguem os anexos os relatórios de contas do PRC. Estão incluídas as contas do genro do PRC na Suíça. Abaixo a informação recente informando que se trata de dados recebidos formalmente do DRCI, arquivo PDF, Deltan Dallagnol. Obrigado. Portanto, segundo a estratégia da Força-Tarefa, o combate à corrupção exigia o emprego de métodos clandestinos e o desapego às amarras legais. No dia 10 de 3 de 2015, Dallagnol foi alertado por Vladimir Aras, à época responsável pelas cooperações internacionais no âmbito da PGR, sobre os riscos da não utilização dos canais oficiais do Ministério da Justiça para recebimento dos dados que haviam sido apreendidos pelas autoridades suíças. Deltan, no entanto, deu de ombros para o alerta. Ponderou que usaria as informações apenas para requerer as medidas cautelares. Presidente é de corar frade de pedra. Ponderou que usaria as informações apenas para requerer medidas cautelares. tomaria mais cuidado ao oferecer denúncias. Não se trata de nenhum erro. Não tinha convicção de que estava fazendo algo ilícito. Disse ao colega que se tratava de um risco calculado, necessário para o sucesso da Lava Jato. Vladimir Aras, Delta, melhor ter cuidado, que tipo de situação é? As defesas podem questionar o canal, o DRCI também. Vladimir Aras, a questão é de legalidade interna, queria que houvesse cooperação direta, pura, mas ainda não é possível. Deltan, concordo, não usaria para prova em denúncia, regra geral. Vamos usar para cautelar. Se cair, chega pelo canal oficial e pedimos de novo. Tranquilo, mestre. Linguagem de delinquente. Vladimir Aras, não dá para esperar chegar, prudente como uma pomba, esperto como uma serpente. Deltan, risos, concordo, mas nesse caso não dá. Você concordará comigo, de todo modo, achei melhor te informar depois de entender que é importante para você acompanhar o que está acontecendo nas cooperações. Vladimir Aras, são dados bancários? Sim, mas não vou usar como prova de acusação, Vlad. Deixa com o Beck. Risos. É algo excepcional e justificável. Vladimir Aras, quando o colega de Mônaco vai mandar oficialmente? Isto é, via DRCI, Vladimir Aras. Dallagnol, ele disse que assim que conseguir reunir tudo, sabe-se lá quando, em outras palavras, pediu urgência já. Vladimir Aras, vai pedir prisão de Renato Duque de Zelada? Estamos avaliando as possibilidades. Deltan Dallagnol, relaxe, diz Deltan ainda, que seremos cuidadosos. Deltan, mas é claro, é natural tomar algumas decisões de risco calculado em grandes investigações. Presidente, os fatos são de uma gravidade que exigiria aqui, esses dias eu escutava isso, uma comissão, nesse caso, da verdade. Acho que o Ministério Público, senhora procuradora, precisaria liderar isso em nome, em defesa do bom nome da instituição. É urgente que o CNMP faça algo, porque, de fato, o que, que sobra da instituição com esse tipo de envolvimento, com esse tipo de prática? Mensagens do dia 7/4/2016 e 11/4/2016, trocadas entre integrantes da Força-Tarefa, e este é um nome importante mencionado pelo presidente, e o promotor suíço Stefan Lenz, confirmam que dados sigilosos da Odebrecht foram repassados diretamente para os procuradores Deltan Dallagnol e Orlando Martello. Essas informações teriam sido apreendidas por autoridades suíças em poder de Fernando Migliaccio, ex-funcionário da Odebrecht, preso em Genebra, em 17/2/2016. Segundo a equipe da Força-Tarefa, Migliaccio era um dos responsáveis pela Operação Droises, um dos sistemas utilizados para manter a contabilidade paralela da Odebrecht. Deltan, 7/2/2016. Stefan, você tem uma lista das empresas offshore e das contas offshore da Odebrecht? Sim, uma que aprendemos do Fernando Migliaccio. Stefan, agora 11/2. Stefan Lenz, se lhes for útil para a reunião de amanhã, posso lhes passar as informações sobre todas as offshores direta e indiretamente controladas pela Odebrecht, no que diz respeito a Fernando Migliaccio até amanhã de manhã, horário suíço. Orlando Martello, as informações sobre quantas offshores estão diretamente ou indiretamente relacionadas com a Odebrecht seriam úteis para as reuniões de amanhã. Não lhes darei os nomes das empresas, mas lhes direi que precisam esclarecer todas as transações que foram feitas por suas offshores sob seu controle e, pelo menos, explicar e esclarecer as transações e os beneficiários das offshores e a eles associados. Além disso, vou exigir deles as outras informações que você já solicitou. Orlando Martelo. Pessoal, passei a lista com possíveis nomes para acordo com o Stefan, em off. Stefan, ok, Orlando. Há algumas pessoas faltando na lista. Eu não verifiquei todas elas, mas eu tenho os seguintes nomes em mente. Segue 10 nomes completos. Algum comentário sobre estes nomes? Orlando Martelo. Ainda não perguntei, mas certamente ele conhece essas pessoas porque estão envolvidas em sua investigação. Pouco tempo depois, o promotor suíço avisa os integrantes da Lava Jato que deixaria de repassar dados clandestinamente para as autoridades brasileiras. O MPF teria que, dali em diante, solicitar os dados por meio das autoridades centrais indicadas pelo tratado firmado entre Brasil e Suíça. A revelação gerou histeria nos integrantes da Força-Tarefa, já acostumado com as facilidades da atuação ilegal, imune a qualquer espécie de controle e sem compromisso com as leis brasileiras. É muito interessante ver como que os sistemas estavam corrompidos. Se nós estivéssemos falando de um país africano, certamente nós diríamos, ou de um país latino-americano, vou citar para não provocar incidente diplomático. Mas não, nós estamos falando da Suíça, que passou por momentos, manteve a neutralidade na guerra. É disso que nós estamos falando. Quem corrompeu quem aqui? Deltan e Stefan. Quem dos dois eram mais corruptos? Mas é disso que nós estamos falando. Pelo menos deve minimizar, ministro André, o nosso complexo de vira-lata. Não, também os suíços fazem. Deltan, 26 de outubro de 2016. Stefan disse que micou a transferência de casos. Orlando Martelo, sim, disse para não pedirmos mais, então pedir cópias dos docs. Deltan, não entendi. Saiu truncado mesmo. Stefan disse para não pedirmos mais transferência, mas sim pedir por meio de cooperação tradicional. Cópia de todos os documentos. De todos os documentos. De outros, já recebemos duas recusas de transferência, ou seja, a Autoridade Central Suíça pediu para explicar por que pedimos a transferência da investigação, quando poderíamos ter o mesmo resultado por meio de uma cooperação jurídica. Mas nós nunca pedimos transferência, nós simplesmente aguardávamos. Agora teremos que fazer 1.000 pedidos e esperar um ano. Precisamos organizar isso. Será que não fazemos um Skype com o Stefan para ver se não vale uma reunião com a autoridade central deles? Deltan, um ano, temos que demovê-los. Orlando Martelo, se eles atendessem, seria rápido. Ocorreu que os suíços pararam de atender porque tinham a pretensão de transferir o caso para nós. Deltan, cabem dois recursos para as cortes. Bem, como os senhores veem, as mensagens mostram essa face oculta desse fenômeno. E depois sobrevém aquele fato. É este Stefan Lentz, que, como Vossa Excelência lembrou, se desliga do Ministério Público e do suíço, e vem oferecer serviços como advogado, né, nesse contexto muito, como advogado nesse contexto muito peculiar. Uma última palavra, presidente, e eu peço desculpas por me ter estendido, mas acho que a questão
importante esses esclarecimentos.
É extremamente relevante, e eu não tenho as vistas visitar em muitos, ou pelo menos com alguma sistematicidade. Diálogos comprovam que as mídias contendo cópia do sistema Odebrecht foram transportadas em sacolas de plástico e manuseadas por agentes policiais que não seguiram técnicas forenses de extração de dados. Nas mensagens, o procurador Ataíde Ribeiro Costa brinca como era tratado o material usado para a prisão de dezenas de pessoas. Está aí? Vejam os senhores como descemos na escala das degradações. Reparem como descemos na escala das degradações. Ataíde Ribeiro Costa brinca como era tratado o material usado para a prisão de dezenas de pessoas. Está aí a cadeia de custódia. Quer dizer, a cadeia de custódia está na cadeia. De fevereiro de 2018, Januário Paludo. Carlos, falei com o Dantas agora, ele teve essa conversa dentro da Polícia Federal com gente qualificada. Alguém da área técnica, embora não tenha revelado a fonte. Ele reafirmou que é o pessoal que esteve em Brasília, recebeu os CDs, digo, os arquivos em sacolas de supermercado, plugava direto no computador os arquivos originais, que não havia espelhamento para fazer a pesquisa, que era feito direto no arquivo original, que quando os peritos chegaram para ver os arquivos, ninguém sabia onde estavam e ficaram ligando um para os outros, até que alguém veio com as sacolas. Falei que isso é surreal e que existe todo um sistema de controle. Não foi nem o Passe, nem a Renata, pelo menos deixou a entender isso, Januário. Não acho, Januário, não acho, Januário é Januário Paludo, não acho que seja contra, mas tem que ser checada essa história, esclarecida. Não somos assim incompetentes, Jerusa. Não quero me meter, mas levamos drogas numa sacola de supermercado mesmo para Brasília. O que foi feito na Espéia, aí já é outra história, mas não acredito que tenham sido tão amadores. Tomara que tenha sido, veja, ainda tinha um humor, Januário Paludo, tomara que tenha sido sacola do Bourbon, portanto, suponho que seja um supermercado
de Curitiba,
e não do Carrefour. Januário Paludo, esqueci o Carrefour, não dá mais sacola de supermercado. Jerusa, veja a irresponsabilidade, ministro André. A que ponto descemos na escala das degradações? Don't worry. Era sacola retornável, porque somos ecológicos. E aí o Ataíde diz, está aí a cadeia de custódia. Aqui fica muito claro toda a imperícia que marca toda essa, o tratamento que se emprestou a esse material. Então, presidente, eu gostaria de dizer que, se fosse decidir hoje, eu estaria subscrevendo às inteiras o voto de vossa excelência. Mas o que fazer? Acho que aqui é uma responsabilidade histórica. Está faltando gente nessas investigações. É preciso esclarecer, deitar luz sobre esses fatos. É preciso entender esse movimento. É preciso fazer o devido aprofundamento. Nós todos temos uma responsabilidade histórica. É preciso que nós sejamos dignos desse desafio. Acho fundamental que esses fatos sejam contados para as nossas gerações e as gerações futuras, dizendo, nós não transigimos, nós não permitimos que isso acontecesse. Nós não somos uma Suíça qualquer. É preciso dizer isso. É preciso que isso seja aprofundado, porque, de alguma forma, o acaso nos deu uma chance enorme. O ministro Lewandowski tinha pedido, eu me lembro de sua irritação aqui na turma, para que o Ministério Público esclarecesse, a Corregedoria do Ministério Público esclarecesse esses fatos, as irregularidades ocorridas em Curitiba com esses fatos, em relação a esses fatos. E qual foi a resposta da Corregedoria? Que não houve qualquer irregularidade. E, muito provavelmente, a douta procuradora, a corregedora, se louvou apenas em informes oficiais. Mas a Vaza Jato, a Spoofing, deita luz sobre isso. E isso precisa de ser corrigido, inclusive pelos órgãos de corregedoria da Procuradoria, porque os fatos são graves. E isto cria um contexto e ilumina todo o debate sobre os acordos de leniência. Mas eu finalizo lembrando um fato que vem sendo esquecido e que parece fundamental. É que o Ministério Público não tem competência legal para fazer acordo de leniência. Mas eu concordo com a proposta do eminente ministro André Mendonça, relator da ADPF já citada, que se indica eventualmente adiamento desta questão, que certamente vai nos dar a oportunidade, inclusive, de aprofundarmos esse debate.
Agradeço ao ministro Gilmar Mendes a sua manifestação importantíssima para esclarecer esta questão, que é muito mal interpretada as decisões que esta Corte vem proferindo, infelizmente, ainda hoje, na tentativa de defender agentes do Estado que agiram com interesses outros. Além daquele fundo da Petrobras, que foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, há um outro fundo que ia ser gerido ao da Transparência Internacional, R$3,3 bilhões. Ou seja, o Ministério Público da Lava Jato teria mais, doutora Maria Caetana, mais de 5 bilhões em suas mãos. Os fatos são gravíssimos. A manifestação do ministro Gilmar Mendes, acho que impõe à Procuradoria-Geral da República as medidas necessárias, tomar as medidas necessárias, seja no âmbito da própria Corregedoria da PGR, seja no âmbito do CNMP. E lembrando o ministro Gilmar, eminentes colegas, o ministro Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, está com investigações abertas contra juízes da 13ª Vara e contra os desembargadores da turma recursal. Inclusive, no ano passado, ele inclusive fez um relatório parcial em que manifestava a desorganização proposital dos bens apreendidos e de valores que sumiram. Valores que foram apreendidos e bens apreendidos que sumiram, desapareceram. Não tem registro desses bens em lugar nenhum mais. Que fim foi dado a esses bens? No âmbito, portanto, do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional vem atuando e parece que em breve deve ter já pedido de pauta por parte do ministro Salomão para abril ou maio para o julgamento desses magistrados que estão lá sob investigação. Eu também acolho a proposta, e como relator, portanto, dos dois agravos e dos embargos de declaração na reclamação 43.007, os embargos são da Procuradoria-Geral da República, os agravos são, respectivamente, do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, eu não chamarei esses feitos para julgamento, e depois despacharei no sentido de aguardar as deliberações na arguição de descumprimento de preceito fundamental sob relatoria do ministro André Mendonça.
Senhor presidente.
Pois não, ministro Luiz Edson Fachin, com a palavra.
Vossa Excelência concedeu a palavra para a manifestação do ministro André Mendonça e também a manifestação do eminente ministro Gilmar Mendes, e Vossa Excelência também aderiu à sugestão que traz à colação o ministro André Mendonça. Se Vossa Excelência me permitir, gostaria também de me manifestar.
Claro, a palavra está aberta a todos.
Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, e os pares que integram esta turma. Eu estou de acordo, senhor presidente, com a proposição do ministro André Mendonça. Quero, nessa oportunidade, deixar consignado aos eminentes pares que, em todas as colaborações realizadas e homologadas no âmbito desta relatoria, os magistrados auxiliares do meu gabinete, por minha delegação, sempre indagaram dos colaboradores acerca da voluntariedade. E em todos esses atos, todos os colaboradores estavam devidamente acompanhados e orientados por seus respectivos advogados, confirmaram a voluntariedade. E, portanto, somente após a inequívoca compreensão da voluntariedade, os acordos, ao menos... Não, isso não está exatamente aqui em questão, mas apenas me permite dizer isso, que em toda homologação, somente se homologa o acordo após essa inequívoca compreensão da voluntariedade e aí se parte, obviamente, para a homologação. Quanto à matéria que diz respeito a esses agravos e aos embargos da Procuradoria-Geral da República, eu também me reservo, senhor presidente, para oportunamente, se for o caso, votar neste tema e, portanto, não vou aqui adiantar o voto. Apenas me recordo, uma vez mais, que na histórica manhã de 5 de outubro de 1978, o deputado Ulisses Guimarães afirmou que o Brasil tinha dois cupins, a ditadura e a corrupção. Infelizmente, eu vejo que são dois fantasmas que continuam assombrando o presente e talvez assombrem também, lamentavelmente, o futuro. No que está constante nesta matéria, como disse, oportunamente vou me manifestar, tenho uma compreensão distinta sobre esse tema, sobre as premissas e sobre os fatos. Mas como hoje não foi apregoado, eu gostaria de não adiantar alguns aspectos, eis que todos nós devemos obedecer à liturgia da sessão e Vossa Excelência está acolhendo o pedido de adiamento e eu também subscrevo a sugestão feita pelo ministro André Mendonça. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin, só aproveitando a oportunidade para esclarecer que nenhum desses casos de minha relatoria tem algum caso referente a acordo de colaboração homologado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. São outros objetos, são questões oriundas, originárias da 13ª Vara Federal de Curitiba. O ministro Cássio também concorda com...
Primeiro, mil boa tarde.
À medida que o relator já...
Sim.
Mas, como todos falaram, passo a palavra à Vossa Excelência.
Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministro Edson Fachin, ministro André Mendonça. Quero saudar os servidores dessa casa, especialmente da segunda turma, na pessoa da nossa secretária de sessão, doutora Hanna. Saudar também todos os advogados presentes, na pessoa do advogado Nabô Bulhões, que se encontra aqui presente. E, da mesma forma que o ministro Edson Fachin se absteve, né? Eu também o faço por respeito à liturgia. Então, vamos aguardar o encaminhamento não só do ministro André Mendonça, como também as providências que Vossa Excelência adotará. E me pronunciarei no momento regimentalmente apropriado.
Pois não, agradeço o ministro Nunes Marques. E agora, então, vou passar ao pregão do agravo regimental no inquérito 4.830, procedente do Distrito Federal, sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Consta que, após os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, relator Edson Fachin, e da ministra Carmen Lúcia, que negavam provimento ao agravo regimental, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Não participou deste julgamento o ministro Celso de Mello. Segunda turma, sessão virtual, 14 de agosto de 20 a 21 de agosto de 20. Consta ainda uma segunda sessão de julgamento, na qual, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator que negava provimento ao agravo regimental e indeferia o pedido de arquivamento, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, e do voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que também negava provimento ao agravo regimental interposto pela PGR, mas acolhia o pedido defensivo para o fim de reconhecer a inexistência de suporte probatório mínimo e a violação da duração razoável da investigação, determinando o trancamento do procedimento por manifesta ausência de justa causa, pediu destaque o ministro Gilmar Mendes. Tendo havido o destaque e dando continuidade ao julgamento, passo então a palavra ao ministro Gilmar Mendes.
Presidente, senhores ministros, solicitei destaque deste julgamento porque identifiquei nos autos circunstância excepcional que, a meu ver, exige a atenção plena deste colegiado. Desde o início deste julgamento, iniciado há quase 4 anos, uma sucessão de fatos trazida a esta Corte transforma substancialmente o contexto inicial e, portanto, deve ser considerado por esta turma antes de proferir uma decisão. Contudo, antes de detalhar os fatos específicos que alteraram o cenário fático sobre o qual se apoia este julgamento, quero estabelecer a premissa que fundamenta todo o raciocínio que farei subsequentemente. Não se pode banalizar a abertura de investigações criminais submetendo o investigado a uma verdadeira expiação moral para posteriormente arquivar o procedimento como se nenhuma consequência significativa tivesse ocorrido. Com efeito, tenho defendido que a remessa às instâncias ordinárias dos autos deve ser analisada em conjunto com a preservação dos interesses relativos ao regular processamento do feito, evitando-se a prorrogação de investigações natimortes, especialmente quando decorrido longo tempo de submetimento a investigações que nada esclareceram quanto à suposta ilicitude. Ou seja, deve-se avaliar a viabilidade mínima da continuidade das investigações a partir da diretriz da duração razoável dos procedimentos. Pois bem, fixada essa premissa, retorna ao caso dos autos. Trata-se de agravo e regimental interposto pela Procuradoria-Geral contra a decisão do então eminente relator, ministro Lewandowski, que determinou a remessa à Justiça Federal do Estado de Minas destes autos de inquérito, instaurado para apuração de supostos atos ilícitos envolvendo o programa Luz para Todos em face do atual deputado federal Aécio Neves. O julgamento se iniciou em 14/8/2020, com o voto do então relator, que negou o provimento ao agravo interno e indeferiu o pedido de arquivamento feito pela defesa do investigado, tendo sido acompanhado pelos eminentes ministros Fachin e Carmen Lúcia. Naquela ocasião, pedi vista para realizar uma análise mais acurada dos autos. Na sessão virtual, que se iniciou em 23/6/2023, apresentei voto divergindo em parte do eminente relator. Embora eu tenha acompanhado negando provimento ao agravo, alguns fatos já me traziam preocupações quanto a esta investigação e, por isso, acolhi o pedido defensivo para determinar o trancamento do procedimento por manifesta ausência de justa causa. Ali mesmo já destaquei este julgamento a fim de viabilizar um amadurecimento do debate ante os fatos que já se apresentavam nos autos. De lá para cá, outros fatos que ainda não haviam sido considerados surgiram e, a meu ver, impactam sobremaneira o cenário fático sobre o qual recai este julgamento e deve ser considerado por esta turma. Quais sejam? Pedido de arquivamento pela PGR do inquérito 4.916. Pedido de arquivamento pela PGR do inquérito 4.849. E 3, arquivamento do inquérito 4.444. Todos esses 3 inquéritos investigavam o mesmo deputado e têm um ponto de partida comum, delações premiadas. O desfecho de todos eles convergiu, o desfecho de todos eles também convergiu, a ausência de elementos de corroboração dessas delações. Ou seja, o que se observou no passado recente desta República, e aí, presidente, nós temos, inclusive, um encontro marcado também com essas questões. Há muitos pedidos aqui, na turma, submetidos à relatoria do ministro Edson Fachin, de cancelamento dos benefícios concedidos porque as provas não foram carreadas aos autos, as delações foram contraproducentes ou não foram produtivas. Vou lembrar apenas o caso de Sérgio Machado, a pedido da Polícia Federal de cancelamento dos benefícios, e isto precisa ser decidido. Ou seja, o que se observou no passado recente da República foi a execução de um plano político de certos segmentos do Poder Judiciário e do Ministério Público, que comprometeu reputações com base em alegados escândalos sustentados por rumores e suposições que geraram muita convicção sem provas. É como resultado dessa cruzada política de quem, ao invés de governar, deveria, nas palavras do eminente ministro Aires Brito, trabalhar para evitar o desgoverno, agora temos expostos cemitérios de reputações gerados por delações de gente que estava sendo submetida a verdadeira tortura. Esta sucessão de arquivamentos mostra bem isto. O investigado foi citado em várias ocasiões por gente que queria deixar de ser um alvo do plano político de determinados investigadores, para, ao final, todos os inquéritos instaurados, um a um, estarem sendo arquivados por ausência de corroboração das delações. E agora o Supremo, nestes autos, se vê diante de mais um desses casos. Um inquérito que foi instaurado com base em histórias contadas por um delator, que está em vias de ser enviado à primeira instância para que se dê continuidade a uma investigação fadada ao arquivamento. Notadamente, porque o referido delator vem retificando algumas observações, informações que prestou em acordos de colaboração premiada. Valor, Globo, Política, Notícia, Léo Pinheiro escreve carta em que nega acusações que havia feito a Lula. O fato é que esta turma, seja para remeter a investigação à primeira instância ou para arquivá-la por ausência de justa causa, precisa enfrentar esses fatos novos que se apresentaram. 3 inquéritos arquivados, 2 deles a pedido da própria PGR, por ausência de elementos de corroboração. Se esses arquivamentos impactam ou não no trâmite destes autos, é questão a ser decidida por esta turma. E aqui se apresenta um impasse, uma vez que alguns ministros já votaram, mas não tiveram a oportunidade de analisar o caso sob o prisma desse novo cenário fático, que ao longo dos últimos anos se apresentou. Então, antes de dar continuidade à colheita dos votos, levanto, então, presidente, uma questão de ordem e sugiro a aplicação do precedente firmado no julgamento do mandado de segurança 28.801, ocasião em que o plenário desta corte decidiu que o ministro sucessor, inclusive quando relator, poderá proferir voto se após iniciado o julgamento e mesmo tendo sido proferido o voto do ministro que veio a ser sucedido, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo. Esse é exatamente o caso dos autos. Os eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, embora já tenham indeferido o período de arquivamento dos autos, não tiveram a oportunidade de analisar esses 3 fatos novos que impactam no cenário fático deste julgamento, de modo que entendo que caberá aos seus respectivos sucessores analisar a questão sob pena de o Supremo negar ao jurisdicionado a análise de fatos que impactam sobremaneira no julgamento. Com a devida vênia, entendo que, caso não haja essa análise por todos os integrantes desta turma, o Supremo entregará ao jurisdicionado uma decisão omissa nos termos do inciso 4º do artigo 489 do Código de Processo Civil, já que deliberadamente deixará de enfrentar argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão que estava sendo delineada pelos votos já proferidos. Assim, entendo que todos os atuais ministros que compõem esta segunda turma devem se manifestar sobre o pedido de arquivamento feito pela defesa do investigado, considerando os fatos novos que se apresentaram a esta corte desde o início deste julgamento. Por isso, eu estou, então, presidente, me manifestando nesse sentido. Entendo que...
Sim, inclusive, eu verifico, eu estou com os autos
em mãos, porque eu tenho deliberado, na qualidade de presidente, pedidos incidentais que surgem nesses autos. Na medida em que o processo ele é da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e ele terá, futuramente, que terminado esse julgamento, ser redistribuído junto à própria segunda turma, que está na forma regimental vinculada a ele. Assim como foram os casos da Lava Jato, quando o ministro Teori Zavascki, saudoso ministro, querido amigo, nos deixou, foi distribuído os casos dentro da segunda turma. Só participou da distribuição os ministros da segunda turma. Então, é importante fazer esse esclarecimento, que esse é um caso que não passará ao sucessor do ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro Zanin, na medida em que quem está vinculado, que a segunda turma está vinculada. Então, ele será redistribuído e, nesse período, a presidência e a secretaria judiciária têm encaminhado os pedidos que surgem à minha pessoa, na qualidade de presidente da turma. E a tradição regimental e o regimento, o processo é de redistribuído nessas hipóteses depois de findado o julgamento. Eu verifico, ministro Gilmar Mendes, que as folhas 164 consta o seguinte pedido subscrito pela doutora vice-procuradora-geral da República, então, Lindora Maria Araújo. Requer juntada aos autos do termo de declarações de Aécio Neves da Cunha, acompanhado de cópia em mídia, e B, promove o arquivamento dos fatos apurados neste inquérito número 4849, nos termos do artigo 231, parágrafo 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ressalvando o artigo 18 do Código de Processo Penal e a súmula 524 do STF. Ou seja, há um pedido não só da defesa, mas, pelo que eu leio aqui, da própria Procuradoria-Geral da República, realizado nos autos desse inquérito. O ministro Gilmar Mendes, que fez o destaque, propõe a questão de ordem para reabrir o julgamento diante dos fatos novos trazidos. Eu pergunto como vota na questão de ordem o ministro André Mendonça.
Agradeço, senhor presidente, meus cumprimentos reiterados aos pares, senhora subprocuradora-geral da República, aos presentes. No tocante especificamente à questão de ordem, me detendo nesse ponto, eu entendo que, como já votou a ministra Carmen Lúcia, competiria a ela a continuidade do julgamento em relação a esses novos fatos, também a sua excelência. Então, eu entendo que não caberia a mim votar nesse processo no que concerne essa questão de ordem que foi levantada pelo ministro Gilmar Mendes. Caso superada essa questão, eu me manifestarei sobre a matéria de fundo.
Pois não. Ministro Nunes Marques.
Renovo os cumprimentos. Essa questão, ministro André, talvez tenha duas situações distintas. No caso da ministra Carmen Lúcia, ela ainda pode retornar a um julgamento, se eventualmente for entendimento da turma. No caso do ministro Carlos Lewandowski, não. Então, teríamos que deliberar, na outra hipótese, se Vossa Excelência está de acordo, em que outros membros, né? Vossa Excelência votou olhando na situação própria. Mas tem outro caso, que é diferente, não temos como convocar, lamentavelmente, o ministro Ricardo Lewandowski para estar presente entre nós. Então,
nesse ponto, acho que o ministro Dias Toffoli, se me permite uma parte, ministro Cássio, ele até fez questão de me fazer referência, ele hoje é o relator do feito. Então, acho que nesse ponto eu nem adentraria.
Não por distribuição, mas por determinação
sucessão.
Regimental.
Sucessão
regimental. E a cadeira que eu ocupo é a cadeira de Sua Excelência.
Então, eu não estou adentrando na questão que envolve o ministro Dias Toffoli. Acho que até se ele já é o relator do feito, não há outra, vamos dizer assim, alternativa na minha leitura em relação a essa participação de Sua Excelência, o presidente da segunda turma.
Voltei na questão de ordem, mas sempre com a preocupação, e isso vem se solvendo com o tempo, né? Nossas dúvidas vão com a prática, ela vai se solvendo. Sempre que há uma discussão de um tema novo, a gente sente a falta do relator, de um vogal que já proferiu o voto, porque não é possível mais estender essa discussão, fomentar, temperar com outros elementos. Então, é sempre que for possível esse debate, e eu estou de acordo que o membro vote, principalmente quando é matéria que não foi decidida. Por quê? Porque estaríamos diante, por exemplo, um embargo de declaração nesse processo, em que todos nós votaríamos. Todos nós vamos votar no embargo de declaração.
Sim.
Então, por que adiar uma discussão para o embargo de declaração, se podemos resolver hoje, especialmente em matéria...
Embargo de declaração com efeito infringente.
A matéria não foi decidida. Então, eu estou de acordo com a questão de ordem.
Ministro Edson Fachin, como vota em relação à questão de ordem?
Senhor presidente, pelo que eu pude depreender, a questão de ordem suscitada diz respeito a desconsiderar o voto do ministro aposentado. E, portanto, eu tenho muita dificuldade com isso. Nós, em numerosas circunstâncias, já afirmamos a compreensão do valor jurídico e da solidez do voto proferido por ministro aposentado. E, ademais, parece-me um pouco temerário o exercício de clarividência de como o ministro aposentado votaria se hoje estivesse na bancada. Essa alteração, além de tudo, provoca uma imprevisibilidade, uma instabilidade muito grande em relação ao passado. Eu temo os efeitos reflexos de uma decisão que vá desconsiderar o voto do ministro aposentado. Há uma alegação de fatos novos. Pois bem, sem dúvida que é um modo de olhar essa matéria depois de 4 anos do processo, que, aliás, não saiu do Supremo. São 4 anos de um processo que ficou nos escaninhos desse tribunal, perambulando de um lado para outro, sem que tivesse sido efetivamente apreciado. Por isso, senhor presidente, sem afastar, claro, a relevância de situações excepcionais que de maneira racional e sistemática se imponham, quero dizer a Vossa Excelência, os eminentes pares, o eminente ministro Gilmar Mendes, que suscitou a questão de ordem, que nada obstante eu compreendo o sentido da questão de ordem, tenho muita dificuldade em superarmos esse respeito que se assentou em relação ao voto proferido pelo ministro aposentado. Por isso, peço todas as vênias no sentido de manter a posição pela prevalência, pela manutenção, com perdão do pleonasmo, do voto já proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski.
Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Eu reafirmo que há vários precedentes na linha da proposição formulada pelo ministro Gilmar Mendes, deliberados esses precedentes, seja em turma, seja no plenário maior. Portanto, surgindo fatos novos, caberá ao conjunto de ministros que estão vinculados ao respectivo julgamento analisar esses fatos novos. E aqui ainda, eu reitero o que acabei de dizer, a pedido expresso da Procuradoria-Geral da República para promover o arquivamento. Uhum. Ou seja, ressalvado o artigo 18 do CPP.
Presidente, Vossa Excelência, me desculpe a interrupção. Quanto eu me omiti de falar do pedido expresso, e peço escusa a Vossa Excelência me permitir só dizer que, quanto a isso, sim, creio que essa matéria deve ser objeto de deliberação pelos ministros que estão presentes a essa sessão e habilitados para votar. Inclusive, se for pautado o ponto específico do pedido de arquivamento da Procuradoria da República, eu me manifestarei sobre isso. Apenas tenho dificuldade, senhor presidente, de não considerar um voto já proferido. É só isso, e peço escusas pela interrupção a Vossa Excelência.
Não, imagina, sempre é um prazer ouvi-lo, Vossa Excelência, sempre com toda a lianeza, a educação, o faz, mesmo quando diverge, característica de Vossa Excelência. Mas é evidente aqui, eu tenho aqui, o protocolo se deu 20 de setembro de 2023, às 18 horas e 51 minutos. É uma manifestação da douta, então vice-procuradora-geral da República, Lindora de Araújo. E eu tive o cuidado, ministro Fachin, de... Eu estou com os autos em mãos aqui na bancada, são autos físicos. Eu tive o cuidado de olhar se houve alguma nova manifestação da PGR. Senhora subprocuradora Maria Caetano, não há. Ou seja, mesmo com a mudança que houve na gestão da Procuradoria-Geral da República, a atual gestão não se manifestou de maneira distinta e, evidentemente, que essa pauta já era do conhecimento prévio, dentro dos termos regimentais, do outro Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet. Então, nós temos aqui uma manifestação expressa de pedido de arquivamento subscrito com a data que eu fiz referência pela Procuradora-Geral, Vice-Procuradora-Geral de então, Lindora Araújo. E eu penso que nós temos que deliberar sobre esse pedido, não é só um pedido da defesa. E a rigor, se nós dessemos continuidade a esse inquérito, já um pouco antecipando a minha posição, não haveria denúncia, não há como vai dar andamento se o órgão acusador, o titular da ação penal, propriamente dito, não vê elementos de continuidade da investigação, e provavelmente se fosse a ele para apresentar uma denúncia, ele não o faria, provavelmente, porque se está pedindo um arquivamento. E reafirmo, a atual gestão não fez nenhuma manifestação em sentido contrário àquela de setembro de 2023.
Me permite, senhor presidente?
Pois não, André.
Apenas consignar esse dado do pedido de arquivamento, porque, embora eu tenha votado na questão de ordem pela não apreciação, até em respeito à ministra Carmen Lúcia, acho que, de fato, esse
é um elemento novo
que merece, acho que há uma já jurisprudência bastante reiterada do Supremo Tribunal Federal diante de pedidos de arquivamento, de se definir primeiramente a questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal e só acaso não houvesse essa possibilidade é que se levaria a questão ao juízo de primeiro grau para acompanhamento de eventual investigação. Então, eventualmente, até seja uma questão até de habeas corpus de ofício em relação ou simplesmente de acolhimento.
Penso que seria um caso de habeas corpus de ofício.
E acolhimento à luz do que foi apresentado.
Eu também acolho a questão de ordem e também com essa, além dos precedentes, essa especificidade desse pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República. Então, eu penso que eu poderia proclamar no ponto, ministro Gilmar e eminentes colegas, que a questão de ordem foi acolhida para os fins de apreciar o pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria-Geral da República após o início
do julgamento
e após os votos até então proferidos.
Mas, senhor presidente, a questão de ordem não tinha esse objeto.
É que a questão de ordem era para reapreciar a questão diante de todos esses pedidos.
Se me permite a contribuição, assim, eu, até para deslinde da questão, creio que eu e o ministro Fachin estamos vencidos na questão de ordem, não obstante, cientes do pedido, novo pedido formulado, e esse sim, fato novo, acho que notório por todos nós, em contexto, em controvérsia, aí sim nos manifestaríamos sobre essa questão específica.
Vou reformular, então, a proclamação. A questão de ordem trazida inicialmente pelo ministro Gilmar Mendes, que destacou o feito para o plenário, foi acolhida por maioria, vencido o ministro Edson Fachin, não votou o ministro André Mendonça. Quanto à questão de ordem.
Ou votei pelo não acolhimento também.
Vencidos o ministro André Mendonça e o ministro Luiz Edson Fachin. E, por unanimidade, entenderam por bem analisar o pedido formulado pela PGR. Fica bem assim, ministro Fachin?
Acordo, presidente, e peço mais uma vez desculpas pela interrupção.
Não, só auxilia, sempre auxilia. Aliás, nós ficamos um pouco com saudade desse encontro, mesmo que esteja Vossa Excelência à distância, das sessões presenciais, porque é sempre calorosa, embora sempre de alto nível e com toda a lianeza, esses debates, eles nos instruem. E essa presidência, como diria o ministro Marco Aurélio, é um coordenador e sempre aprendendo dia a dia com Vossas Excelências e hoje em especial com a presença de Vossa Excelência aqui, mesmo que por vídeo, contribuindo para a coordenação dos trabalhos. Então, passo agora a palavra ao ministro Gilmar Mendes para a questão de fundo que traz em relação a esse inquérito.
Na verdade,
eu votarei, porque estou na cadeira do ministro Ricardo Lewandowski.
Eu estou encaminhando, entendendo que havia consenso, e, na verdade, estou resumindo.
Pois não.
Para, de fato, havia o pedido da defesa nesse sentido, considerando aqueles múltiplos arquivamentos já ocorridos, e eu estou, então, eu estava dizendo que já não havia elementos mínimos que pudesse sustentar a continuidade da investigação e tampouco utilidade, tampouco a configuração do interesse e utilidade na manutenção do inquérito a partir das diligências investigativas apresentadas pela PGR, considerando ainda a distância cronológica dos fatos e os 4 anos de investigações já realizadas, motivo pelo qual estava acolhendo pedidos no sentido do trancamento, com o consequente arquivamento do inquérito.
Pergunto como voto o ministro André Mendonça.
Senhor presidente, no âmbito da matéria de fundo, inclusive e reforçado pelo pedido de arquivamento da própria Procuradoria-Geral da República, de fato, os elementos que foram trazidos na delação, eles não têm uma corroboração, seja no âmbito exógeno de outros elementos externos, seja até mesmo na declaração confrontada com os próprios dados que envolviam ali o delator, como, por exemplo, a citação de que a reunião onde haveria o ilícito da conduta teria sido ocorrido em 2010, quando, na verdade, não há encontros em 2010, só houve encontros em 2009 e em 2012. Ou seja, não há elementos mínimos que amparem qualquer indicativo de materialidade do ilícito a justificar uma investigação, o que somente foi corroborado, de fato, pelo pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. Nesse sentido, eu acompanho, portanto, ainda que divergente sobre aspectos de fundamentação, como, por exemplo, em relação à duração razoável do processo, mas sim em relação à ausência de justa causa, acolhendo, portanto, o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. É como voto, senhor presidente.
Eminente ministro Nunes Marques.
Apenas reforçando o que já disse o ministro Gilmar Mendes e o ministro André Mendonça, né? Inclusive as datas que foram consignadas, o ano do encontro não está entre as que são comprovadas nos autos, né? 2009, 2012, 2013, 2014, e a reunião teria ocorrido no ano 2010. Mas, além disso, eu verifico que a declaração do colaborador, no entanto, não foi confirmada pelos depoimentos dos demais colaboradores premiados postamente envolvidos nos atos ilícitos alegados. O próprio colaborador, Léo Pinheiro, retificou as declarações apresentadas, chegando a elaborar carta de próprio punho, em que retirou as acusações dirigidas contra outros delatados, o que fragiliza a credibilidade de seu depoimento. O próprio colaborador não apresentou elementos externos de corroboração aptos a sustentar as imputações realizadas. Há uma ordem de serviço que se refere apenas a um contrato celebrado entre a CEMIG e as empresas investigadas, não apontando sequer de forma indiciária qualquer ilicitude. Então, diante dessas constatações e além do pedido, dos pedidos que foram feitos, eu também acolho a questão trazida e na forma trazida pelo ministro Mendes.
Eu só estou aqui dando uma olhada aqui na manifestação da Procuradoria-Geral da República, E é uma manifestação que, o dever de lealdade dos eminentes colegas, eu vejo que ela veio na petição do Aécio Neves da Cunha. Uhum. Ela veio e ela faz referência a um caso de relatoria do ministro Nunes Marques, na verdade. Então, eu peço escusas aos eminentes colegas, mas eu acho que foi juntada aqui exatamente porque, naquele outro caso, esses termos de colaboração de declarações de Aécio fez com que houvesse um pedido...
Pedido de arquivamento pela PGR no inquérito 4916, pedido de arquivamento pela PGR no arquivamento 4849 e o arquivamento do inquérito 4444. São todos relacionados à mesma delação.
Só que não tinha referência a esse. Então, só para fins de esclarecer o ministro André Mendonça e o ministro Edson Fachin. Na verdade, é um pedido... Agora, eu conferi os números aqui. Na verdade, foi o pedido formulado pela PGR em outro feito.
Bom, ainda assim, senhor presidente, consignando que eu não convirjo com o ministro Gilmar Mendes na fundamentação pelo trancamento do inquérito no que toca à duração razoável do processo, não obstante, de fato, a meu juízo, não há elementos mínimos indicativos para instauração e prosseguimento de investigação no caso concreto.
Eu vou retificar, ministro Fachin, a proclamação da questão de ordem. E peço escusas à vossa excelência, mas as intervenções foram primorosas para me dar o tempo de me certificar aqui com os números dos autos. São tantos processos, imagino vossa excelência lá com aqueles inúmeros casos, que são muito semelhantes, muitas vezes. Então, eu reproclamo a questão de ordem, no sentido de que, por maioria, foi acolhida a questão de ordem formulada pelo ministro Gilmar Mendes, vencidos os ministros André Mendonça e Edson Fachin. E eu também voto acompanhando a proposição do ministro Gilmar Mendes. Eu pergunto se, com esse esclarecimento que eu fiz, o ministro Edson Fachin mantém o voto ou readequa o voto?
Presidente, se vossa excelência me permitir, eu gostaria de fazer uma breve manifestação e votar.
Pois não, vossa excelência tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de tudo, senhor presidente, meus cumprimentos pela diligência e pelo esclarecimento que vossa excelência traz à colação. Isso é mesmo uma sessão colegiada em que, no próprio julgamento, vão se buscando elementos para formar a convicção e tomar a melhor decisão. Portanto, eu cumprimento vossa excelência, como não poderia deixar de ser, pelo procedimento que levou a efeito nesse momento e nessa sessão. Estou a depreender que o pedido de arquivamento se dá num outro inquérito, embora diga respeito a uma mesma delação, pelo menos.
Exatamente, foi o que eu chequei aqui.
É o que eu estou a depreender. A dificuldade que, para mim, agora remanesce, senhor presidente, é que os termos do voto vista se opõe ao voto, digamos assim, originário, proferido, embora agora já de algum modo superado, no sentido do declínio, de declinar a competência naquela decisão que foi tomada já ao início do protocolo desse inquérito. Esse inquérito foi protocolado no tribunal em 2020, no dia 28 de abril, e já em 16 de junho, portanto, diligentemente, o eminente ministro Ricardo Lewandowski já operara o encaminhamento no sentido de declinar da competência. Veio o agravo do Ministério Público Federal e foi submetido ao PV de agosto de 2020, e eu e a eminente ministra Carmen Lúcia, como aqui já se noticiou, acompanhamos o relator para negar provimento ao agravo e manter a decisão que determinara a remessa do inquérito à primeira instância da Justiça Federal de Minas Gerais. De lá para cá, nenhum atraso pode ser imputado aos órgãos de investigação, muito menos ao Ministério Público Federal. Portanto, o argumento da ausência de lapso razoável não pode ser imputado aos órgãos de investigação e muito menos ao Ministério Público. É claro que se houvesse, nesse inquérito especificamente, uma manifestação do Ministério Público pelo arquivamento, isso me levaria, senhor presidente, em homenagem ao princípio do acusatório que se aplica ao processo penal no Estado de Direito Democrático, a acolher a promoção do Ministério Público. Mas constato que não há esta promoção. Por isso, senhor presidente, pedindo todas as vezes a compreensão majoritária que já vai se formando, eu mantenho o voto no sentido de declinar a competência para a Justiça Federal do Estado de Minas Gerais, e é como voto.
Agradeço ao ministro Edson Fachin, que mantém, então, o voto anterior, não é, já proferido nos julgamentos das sessões anteriores. Eu me considero apto a votar, porque a questão de ordem foi acolhida, e, inclusive, tenho aqui pedidos para despachar nesses autos de compartilhamento, e só pergunto, então acompanho o eminente relator, só pergunto ao eminente relator como que ficou o dispositivo, é só o arquivamento ou a concessão de habeas corpus?
Eu não tinha, quer dizer, aí houve proposta de concessão de habeas corpus de ofício.
Eu penso que seria mais adequado.
Também.
Não é, ministro André, ministro Cássio? E no habeas corpus de ofício, o ministro Fachin fica vencido, por imagino eu, por consequência do voto agora.
Exatamente, senhor presidente. Sim.
Então, a proclamação da questão de ordem já foi feita com a retificação, com a última proclamação. E quanto à proposição de concessão de habeas corpus de ofício formulada pelo ministro Gilmar Mendes para fins de arquivamento do inquérito, por maioria, foi acolhido o habeas corpus, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Senhores ministros, senhora subprocuradora-geral da República, teríamos mais um feito, mas eu imagino, eu mesmo tenho muitas audiências, o ministro Gilmar também manifestou, todos os colegas, e aqui eu penso que, como os julgamentos são muito poucos que estão ficando para o plenário presencial, nós não precisaríamos esgotar a pauta na data de hoje e passaríamos a trabalhar, inclusive, se os eminentes colegas, com a composição completa da turma, até como teto às 16h30. Nos julgamentos da turma, a gente tem esse teto porque nós nos organizamos para as audiências, que são muitas, para os despachos do gabinete. Também estamos numa semana de fim de mês, os gabinetes gostam de fechar a produção do mês numa concorrência muito boa.
E falar no eleitoral, que hoje é dia de resolução.
Ressalvado o eleitoral.
E ainda tem os eminentes colegas que atuam e oficiam terça-noite no eleitoral. E, portanto, poderíamos trabalhar, se os eminentes colegas entenderem, com a faixa das 14h30 às 16h30, sempre que houver sessão presencial, para que nós possamos ter aí uma agenda mais organizada. Todos de acordo?
De acordo.
Com esse teto? Então, não será chamado o último feito que estaria em pauta, o item 2, reclamação 56.393, segundo agravo regimental, devolução de vista, que será, então, o primeiro item da pauta, doutora Ana, da pauta da próxima sessão presencial da turma. Agradecendo... Pois não, ministro.
Senhor presidente, pois não. Agradeço a Vossa Excelência, mas a pergunta que eu ia fazer, Vossa Excelência vem acabando de responder. Essa reclamação fica como primeiro da próxima sessão, portanto.
Exatamente.
Muito obrigado.
Então, agradecendo a presença de todas e de todos, declaro encerrada a presente sessão.